Agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala que o dia 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas. Essa data criada para celebrar a diversidade e cultura dos povos indígenas do Brasil é também para implementar políticas públicas que garantem o direito dos povos originários, combater preconceito, promover reflexões também sobre a importância dos povos indígenas. E para falar melhor sobre isso, sobre esse dia, a gente conversa agora com o Rui Mantineri, que é diretor executivo de uma organização indígena muito importante que faz a sua luta de direitos. Bom dia, Rui.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de fala aqui pela CBN. É sempre importante para nós também, né, ter esse momento de fala com vocês. A gente agradece muito a oportunidade.
Rui, muito obrigada. A gente agradece pela sua disponibilidade e tirar um tempinho para falar aqui com a gente. E, Rui, a gente sabe que é muito importante a sua data. A gente também pensa que o Dia dos Povos Indígenas não é só um dia, não é só hoje. A gente tem que debater sobre os direitos todos os dias. Mas hoje é um dia alusivo para ter esse compromisso de pensar sobre esses direitos. Conta um pouquinho para a gente sobre esse dia, o significado dele.
Bom dia. O significado é bastante importante para nós, né? Ter um dia específico, dia 19 de abril. Também o dia conhecido muito como o Abril Indígena, né, agora, e eu não posso falar dele sem também falar sobre a representatividade que a população tem nesse dia, porque o dia 19 de abril antes era conhecido como o Dia do Índio, né, e daí agora passou a se tornar o Dia dos Povos Indígenas. Então mudou a nomenclatura, e isso graças a luta também dos espaços que a gente precisa ter dentro do cenário federal, né? Isso foi um projeto de lei da Joênia, inclusive de uma indígena, a primeira indígena a se tornar parlamentar, que é a Joênia Mapuchana de Roraima. Ela criou esse projeto de lei para mudar a nomenclatura, né? Porque resumia muito as populações indígenas como índio e não justificava e não abrangia as populações indígenas que tem no Brasil, né? São mais de 305 povos, 235 línguas faladas, né? Então, é um dia muito comemorativo. E nisso é uma briga e é conscientização pelos direitos, né? Porque há muito tempo a gente vem lutando pelos nossos direitos. Desde a Constituição de 88, que é uma Constituição nova, né? A gente acho que tem menos de 40 anos. E daí, desde ela a gente tem um trabalho de mobilização para que a gente tenha direito também à saúde, a saneamento básico dentro dos territórios indígenas, a educação, as demarcações de terras indígenas. E nesse mês de abril é muito relevante porque acontece a maior mobilização indígena nacional que tem no país, que se chama o Acampamento Terra Livre, que é uma das maiores mobilizações para articular direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, a gente se organiza todos os anos para poder ir. E a pauta desse ano é, sim, as demarcações de terras indígenas por conta do marco temporal, mas também a reivindicação da saúde indígena, mas também da educação escolar indígena, que também tem seus percalços. Então, tudo isso é um dia que não só se resume a uma pauta em si, mas várias pautas que a gente tem dentro dos territórios e fora também.
Isso mesmo, você citou vários pontos importantes aqui, Rui, e um dos que me chamou a atenção foi do termo índio, que não é o mais usado hoje. Muita gente ainda fala esse termo hoje em dia, índio para lá, índio para cá, sendo que o termo certo é indígena, justamente por ser um termo pejorativo, que não foi dado, né, pelos povos indígenas, e sim por pessoas que estavam nas terras. E aí a gente vê que até hoje em dia muita gente fala esse termo ainda, um termo errôneo. Então, para o ouvinte, né, que está ouvindo a gente, já ficar o alerta também, né, sobre o termo certo. E, Rui, sobre a demarcação das terras indígenas, né, um tema que a gente vem falando muito aqui no Jornal da Manhã, ao decorrer de todo esse processo, eu queria que você falasse, né, que os territórios indígenas têm uma fronteira de resistência quanto a isso, sobre essas atividades, são minerações, extração de madeira, também outras práticas de exploração predatória. Eu queria que você citasse os maiores desafios até agora com isso.
Os maiores desafios, pelo menos ao nosso ver, enquanto organização, é a batalha pelos direitos, né? A gente sabe que o cenário advém muito também das pessoas que fazem as leis da Câmara Federal e do Senado Federal. Então, tudo isso também pode acarretar uma briga muito intensa, né? Ainda mais na parte de demarcação de terras indígenas. E o exemplo foi o marco temporal, que virou um projeto de lei sancionado pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, tudo isso vai reverberar também na forma como os municípios, os estados e municípios, né, vão demarcar suas terras indígenas nos locais perto. E tudo isso também tem um ponto negativo com a caça predatória, como você falou, né? Porque vai questionar os territórios indígenas também, que já estão demarcados, estão ainda demarcando, e isso é muito ruim, porque a gente teve um avanço nesses últimos meses, mas com essa lei sancionada, houve um recuo até da FUNAI enquanto as demarcações, porque prejudicaria na própria demarcação, por conta da definição do marco temporal, né? E é muito negativo, porque a gente vem de uma construção, na verdade, de uma colonização, onde muitos indígenas foram mortos, né, pela exploração já vinda dos minérios do Brasil, né, fora outras práticas econômicas que foram da época. Então, foram muitos percalços que aconteceram na vida do indígena em si, e agora na briga, né? Então, a gente tem muita fragilidade em leis ambientais que tem no Brasil, né? E os deputados estão querendo fragilizar ainda mais essas leis ambientais, que inclusive, infelizmente, tem uma prática muito grande aqui no nosso estado também. Então, a fronteira entre os territórios demarcados e os empreendimentos, né, estão lado a lado dos territórios indígenas. Infelizmente, acaba perdendo o espaço aquelas pessoas que não têm muita reverberação política, que não estão inseridas dentro desses cenários políticos de fazer lei, de suprimir lei. Enfim, é muito ruim, porque a gente fica fragilizado nesse tempo, né?
Com toda certeza. E já é fragilizado há muito e muito tempo, porque é uma luta atrás da outra, né, Rui? Quando a gente pensa que desde sempre, na verdade, quando a gente fala de todo o contexto histórico, a luta dos povos indígenas é uma após a outra. Como você falou no início da entrevista, é o acesso à educação, à saúde, não é apenas, né, as terras. As terras é para cuidar, como vocês mesmos falou. A gente teve um encontro ontem com o povo Runicuim e eles falaram sobre isso, sobre a questão de cuidar da terra. Não é a questão de ter direitos sobre ela, mas sim de cuidar. Então são vários fatores que têm se debatido, não apenas hoje, mas sempre, né, até esses direitos serem finalmente alcançados. Isso aí.
Sim, e vai bastante nessa linha, porque na verdade é como a gente eu só tô inserido no PET, né, que faz parte do programa de extensão tutorial da UFAC, e daí a gente dá aula para alguns alunos, né, de ensino médio fundamental. E uma das partes que a gente fazia é realmente o paralelo, né, que eu falei. É o paralelo da conscientização do Dia da Consciência Negra, mas também o Dia da Conscientização Indígena, porque às vezes o indígena está lá, tá inserido na sala de aula, nos contextos urbanos, estão inseridos em outros espaços, e também vem muito nisso da conscientização das mudanças climáticas. A gente acabou de passar de uma cheia muito grande que foi atingida no nosso estado, e também muito provavelmente de uma seca muito extrema no nosso estado com as mudanças climáticas agora. Então, no, como você falou do povo único, né, cuidar da terra, mas é porque já vem do berço da gente, é a nossa cosmovisão, né, o nosso jeito de ver o mundo, que é o mundo sagrado, né, a floresta sagrada para nós, os animais são sagrados. Então a gente respeita muito isso, não por ter uma conscientização sobre tudo, da conscientização do homem branco, mas é porque já veio de berço. Então tudo que vem da mata, a gente cuida, e com respeito também, sabendo que tudo que vem dela também é sagrado.
Muito bem. Rui, muito importante. Eu quero aqui agradecer. Infelizmente, o tempo aqui é curtinho, mas claro, a gente sempre vai ficar debatendo e o convite está feito para outras oportunidades a gente ainda debater melhor sobre esse assunto. Muito obrigada.
Obrigado. Agradeço o convite também.